né, já conseguimos fazer, ali tem um, não é bem visível para quem está lá atrás, mas tem um anel em azul que mostra o que já foi feito, chegando em todos os estados do norte, essa parte mais leste da região norte, todos os estados da região nordeste, Minas, Espírito Santo, e chegando em Brasília. Quer dizer, faz um anel ali que é importantíssimo para gerar tráfego de internet e melhorar os preços, melhorar a qualidade lá na região norte e nordeste. Estamos montando um satélite que deve ser lançado em 2015, com finalidade toda voltada para comunicações. Vai ter dois spots para comunicações estratégicas, basicamente das Forças Armadas e outras comunicações estratégicas de governo, e os demais spots serão operados na chamada banda KA, uma banda relativamente nova para satélite, que vai servir para banda larga civil, principalmente em regiões mais distantes, onde é mais difícil chegar com rádio e principalmente com fibra ótica. Nós vamos fazer o atendimento por satélite. Destacar aqui, o João depois pode melhorar essa fala aí, foi feito o regulamento de exploração industrial de linha dedicada. Isso é para regular a relação entre as empresas na compra e venda de internet. Isso significou uma redução nos custos de 30%. Quer dizer, vai baixar a internet no atacado, possibilita baixar também no varejo. E fizeram lá na Anatel o Plano Geral de Metas de Competição, que é basicamente também para regular o atacado. Acho que é importante, porque a Anatel não tinha ainda se debruçado nos anos anteriores nessa questão do atacado. Então, ela determina compartilhamento de redes e infraestrutura, reduz barreira à entrada de novos competidores e faz uma regulação que não é simétrica. Ela trata de forma diferente os diferentes. Nós fizemos em 2011 a chamada banda larga popular, que estabeleceu a oferta de 1 megabit por R$ 35,00. É bom lembrar que na época a média nacional era praticamente 70, o preço de 1 megabit. Nós já temos hoje 2.850 municípios atendidos e 2 milhões e meio de acessos contratados. Na verdade, esse programa tem funcionado como uma entrada. O usuário entra nesse primeiro estágio e depois ele contrata um combo, contrata velocidades maiores. Isso tem. Tanto que a velocidade média da internet no Brasil atingiu no ano passado 2,3 megabits por segundo. Conectamos 64.500 escolas urbanas e com o 450, senador, com a frequência de 450 que vai fazer a área rural, nós vamos conectar mais 82 mil escolas da área rural. Isso ficou estabelecido como obrigações. Fizemos desonerações, várias, modems, tablets, roteadores digitais, smartphones, repito, foi assinado ontem pela presidenta, está no Diário Oficial de hoje, isenção de tributos federais para banda larga rural, no 450, quando for prestado o serviço no 450, não vai ter imposto federal. E também para estações de satélite que vão receber banda larga. Reduzimos as taxas para comunicações máquina a máquina. E uma coisa, senadores, que eu acho que é importante mostrar, isso não tem solução no curto prazo, mas nós achamos que é importante insistir, é que no preço da banda larga, como de maneira geral nas telecomunicações, nós temos uma importante carga de tributos. Se a gente olhar essa tabela, nós vamos ver que numa fatura de R$100, nós temos R$31 de... Aliás, uma fatura de R$76, nós temos R$24 de tributos. Isso significa 32%. isso com certeza é um inibidor do maior uso da internet. Tivemos um regulamento de qualidade aprovado pela Anatel, estabelece para este ano um mínimo de velocidade no momento de 20% e média de 60%. O gráfico vermelho mostra a média. E essa média vai aumentar no ano que vem para 70% e vai aumentar depois para 80%. Ou seja, o cidadão contrata a internet, com esse parâmetro ele vai ter direito a, no mínimo, 40% em qualquer momento. É o mínimo que pode cair o tráfego, mas na média vai ter que ser 80% daquilo que foi contratado. Isso significa que aqueles contratos que o cidadão assinava, olha, e não olhava nas letras pequenas lá, quando ia saber, não, a obrigação é dar pelo menos 10%. Isso aí acabou. Você começou com 20, aumenta para 30 e depois vai para 40 num determinado momento. Mas a média, que é o mais importante, já começa com 60%. Só para encerrar, senador, o governo lançou um conjunto de medidas para melhorar o atendimento ao consumidor. E nós, da área de comunicações, fomos convocados. A Anatel já tinha um regulamento em trânsito lá que trata de relações com o consumidor. O que nós recebemos de orientação do governo levou a Anatel a acelerar a tramitação disso, de maneira que nós também estamos engajados num esforço para garantir boas condições de atendimento. O governo vai fazer um decreto que estabelece os itens essenciais, pelo menos o que eu tenho visto, o celular deve ser enquadrado, essa coisa de troca, deu defeito, tem que trocar, vai ser considerado um item essencial, e é mesmo, né? Hoje todo mundo usa celular para trabalhar, para se comunicar, de maneira que é fundamental. Então encerro por aqui, senador, e me coloco à disposição aí dos nossos líderes aqui da casa para responder as questões.
O ministro Paulo Bernardo tem uma audiência com a presidente às 10h30, então ele pediu que a gente... Ele fez a sua explanação, estão aí, está à disposição para responder as perguntas. Em seguida, o presidente da Anatel, João Batista, vai falar também para a gente. O ministro vai ter que sair até 10h30, né, ministro? Mas o João Batista continuaria aqui com a gente. Com a palavra o senador Walter Pinheiro.
Não, senhor presidente, eu quero só salientar duas coisas. Acho que é importante a vinda tanto do ministro quanto do presidente da Anatel nessa comissão, assim como fizemos no período passado em relação ao início dos trabalhos. E acho que é fundamental esse balanço que o ministro faz em relação a diversas medidas, dentro do balanço, inclusive, a o próprio trabalho que foi desempenhado aqui pelo Senado. Tanto no aspecto da aprovação de medidas para incentivar o setor, desoneração, estímulo, no momento da economia com dificuldades, é bom lembrar que esse é um setor que cresce, ministro, de forma completamente diferente do que acontece com outros setores da economia, mas é importante, inclusive, que o incentivo venha para a gente alcançar alguns objetivos aqui pautados, dentre eles a questão da cobertura, a ampliação dos serviços e a interiorização dos serviços. Então, portanto, acho que esse é um ponto que é fundamental no que Vossa Excelência coloca. O outro é, no que eu queria chamar a atenção, no que diz respeito à utilização, principalmente, dessas virtudes aí do setor de telecomunicações para ir ao encontro da demanda de serviços. O ministro falou aqui na questão dos pagamentos, por exemplo, essa é uma... É uma luta histórica do Congresso Nacional em relação à introdução desse serviço. Hoje há por parte do governo e do próprio Banco Central, eu diria até encaminhamentos claros para isso. E aí, ministro, eu conversava até com a ministra Miriam na dia 2, lá em Fortaleza, quando do anúncio das medidas em relação aos efeitos da seca, e um dos pontos que eu tenho insistido muito é a utilização do celular ou da tecnologia móvel nessa área aí, portanto, na bancarização e na chegada do serviço. Nós temos a maior dificuldade hoje para fazer chegar o Garantia Safra em todos os lugares, onde os efeitos da seca vão já criando dificuldades. Primeiro porque o Banco do Nordeste é um banco que não tem capilaridade e, consequentemente, o agricultor é obrigado a se deslocar para as cidades onde o Banco do Nordeste tem sede. Então, isso poderia tranquilamente ser feito utilizando essa estrutura para esse serviço. Ou seja, promover o pagamento, promover a movimentação. E não há nenhum bicho de sete cabeças, porque quem opera um celular pré-pago faz uma operação de crédito. Então, não é nenhuma nova descoberta para quem já tem. E hoje, todos nós sabemos que o celular está na mão de todo mundo. Então, portanto, teria essa grande facilidade da aplicação desse serviço. Sem contar a outra parte que eu acho que é fundamental no que diz respeito a esses aplicativos, que envolvem aí clima, emergência, agricultura e saúde. Portanto, a utilização desses serviços para a gente fazer chegar serviços de atendimento à população, usando verdadeiramente a tecnologia móvel como um canal, como uma ferramenta para atingir todos esses lugares. Então, acho que era importante salientar isso, senhor presidente, porque essa tem sido uma das contribuições, uma das buscas que aqui permanentemente os senadores vêm fazendo. Então, quando muitos clamam aqui por expansão da banda larga, por chegada, então não é só e somente só para a gente levar isso numa expectativa de ampliação dos serviços de voz no interior, mas é para a gente, inclusive, criar um mecanismo de qualidade desse serviço, cobertura desse serviço, mas, principalmente, usar isso como ampliação para a oferta de outros serviços em nosso país. Então, portanto, acho que é importante, nesse tempo, e associar isso a medidas que essa casa aqui tem tomado, ou seja, superar dificuldades, como o caso aí citado pelo ministro da Lei das Antenas, ou até a boa contribuição que esse parlamento deu para, no caso da TV, da Lei do Audiovisual, ministro Paulo Bernardo, que além da questão da TV por assinatura, nós impulsionamos uma área importantíssima da economia, portanto, a economia que advém da cultura. Eu até outro dia, Paulo, fiquei muito feliz que numa das revistas dessas de bordo, numa companhia aérea, eles fazem uma boa reportagem do que essa lei produziu do ponto de vista da produção cultural no Brasil e do incentivo à cultura. Quer dizer, portanto, você desconcentrou e, ao mesmo tempo, sai, eu diria até, garimpando essa rica produção que tem cultural no Brasil. Isso não tem só no Centro-Sul, isso tem no Brasil inteiro. Portanto, agora, a gente, além do financiamento, além das condições, você ganha também, com a Lei do Audiovisual, a oportunização para que isso seja veiculado. Portanto, a obrigatoriedade que nós colocamos na lei foi exatamente para permitir isso, né? Que você ganhasse a capacidade de apresentar isso ao povo brasileiro e, na outra ponta, você usar a capacidade de produção cultural do povo brasileiro. Então, portanto, acho que essas medidas elas vão chegando em boa hora para a gente fazer uma verdadeira cobertura em todas as frentes, usando aquilo que esse insumo de telecomunicações tem de mais importante. E, por último, só queria inserir uma coisa, Paulo. Eu acho que o que nós fizemos com o setor elétrico agora, no que diz respeito a desonerar e, ao mesmo tempo, reduzir a tarifa na ponta, a gente precisa colocar na ordem do dia, na cabeça das pessoas. Tem agora a própria redução de tarifas, né, chamadas, e aí é importante a gente lembrar essa questão do roaming, a questão, inclusive, ou do interurbano, como é mais chamado aqui, meu caro João, porque isso pega exatamente a população mais carente. Então, e que as pessoas passem a entender também na economia que telecomunicações ele é um insumo tão decisivo quanto a energia. Então, esse é um aspecto. Ele é estruturante. Ele é ponto central para a atração de investimentos. Nós estamos na guerra aqui em relação à aprovação de medidas para essa questão da guerra fiscal. Então, portanto, um dos elementos fundamentais hoje nessa guerra fiscal é exatamente esse insumozinho chamado telecomunicações. Que nesse novo tempo, sem esse transporte da informação, sem essa utilização, a gente não consegue de forma nenhuma levar o desenvolvimento para o interior do Brasil. Você tem ideia, Paulo? Nós estamos levando lá para o interior da Bahia uma unidade de produção de aerogeradores da Austro-Francesa. Óbvio que ela foi para próximo do local onde nós vamos ter o grande parque eólico. Mas uma das exigências da hein? Na região de Caetité, Guanambi, no sudoeste baiano, onde a gente tem um grande parque eólico, a Austro fez um investimento de R$1 bilhão para a construção de 440 aerogeradores naquela região. Um dos grandes pleitos da Austro, obviamente, como eles vão tirar a energia do vento, não seria a energia elétrica. Portanto, foi para o complemento da sua atividade exatamente a questão da oferta de serviços de banda larga, serviços de comunicação. Então, assim, é o que tem sido constante para a atração de investimentos, essa questão. E agora a gente viu aí para a Copa do Mundo. Acho que a gente tem que aproveitar essa experiência da Copa do Mundo e consagrar de uma vez por todas os nossos centros de emergência, portanto, os centros de serviço para atender a população e não só para atender a Copa do Mundo.
Com a palavra o ministro Paulo Bernardo.
Muito obrigado, senador Walter Pinheiro. Primeiro, essa questão dos aerogeradores no sudoeste da Bahia. Primeiro, há uma notícia fantástica, o fato de ser instalado em uma região onde com certeza vai ter um impacto muito maior do que teria numa capital. E respondendo objetivamente a questão colocada por Vossa Excelência, eu acho que nós temos hoje condição de atender com alguma celeridade a demanda por banda larga, que é evidente que se fizermos o atendimento a esse empreendimento industrial, vamos fazer o atendimento à região também. Isso tem outro...
Já usar as torres de eólica...
Já tem outro impacto também para a região, com certeza um benefício adicional para toda aquela população. Com relação à questão do audiovisual, Vossa Excelência foi um dos líderes que conduziu esse processo na Câmara primeiro, depois no Senado, coincidentemente mudou de casa no intervalo entre as duas votações, e de fato o mercado de produção audiovisual no Brasil está num momento privilegiado. Todos as informações que nós recebemos da Ancine, das associações de produtores, é de que estão num momento especial. As empresas têm obrigação de apresentar produção nacional, então o que está acontecendo é que eles estão comprando o que já estava sendo produzido e estão financiando novas produções. Com certeza tem um impacto enorme na formação desse mercado importante, né, que é qualificado, gera um grande valor agregado. Foi muito importante a contribuição que a Câmara e o Senado deram nessa votação. E nós achamos que isso ainda vai se estender mais, porque a TV por assinatura está crescendo quase 30% ao ano, quer dizer, então o impacto dessa exigência de ter cotas nacionais e cota independente é maior ainda. No mais, eu acho que nós estamos de acordo. Eu quero registrar aqui, não sei, uma pitada de brincadeira, que nós temos outro petista defendendo desoneração para o setor de telecomunicações.
Inclusive, sair em defesa de Vossa Excelência.
Eu sei, eu li muito bem, senador. Eu li muito bem e agradeço.
Não. Primeiro porque eu acho que... Não, eu acho que é importante a gente entender. Por isso que eu estou dizendo, Paulo, não tem como... As pessoas precisam fazer a diferença entre o que é a desoneração para você baixar o custo, é exatamente isso, para que a população possa ter acesso a isso, e do que é o outro debate sobre a questão da mídia, comunicação, produção cultural. Nós precisamos, inclusive, fazer a separação das coisas. Eu acho que é isso que é fundamental, e acho que esse foi o erro daqueles que fizeram crítica à Vossa Excelência, entendeu? Então, portanto, eu defendo, se nós temos que desonerar isso para poder chegar na ponta. Para isso aqui não virar, é só instrumento de consumo de uma camada da sociedade que pode pagar para ter esse tipo de serviço. Acho que essa que é a questão central.